sobre circulação de mercadorias e serviços, que tem ali 10 centavos, subiu 10 centavos por litro de gasolina, o que pesa negativamente. Por isso a gente ainda não vê essa redução quando ali para abastecer. Então, de fato, tem essa queda, né, que a Petrobras anunciou para as distribuidoras nas refinarias, mas a gente ainda não consegue sentir no bolso.
Muito bem. Danúbia, muito obrigado. Tendo outras informações, chame a gente aqui. Valeu. Então, vamos falar sobre isso, né? Os preços caem, mas não chegam nas bombas. É uma questão também que define muito o viés do voto, né, Henrique?
É a lógica do setor privado. Se você diminui o preço na refinaria, ali que a gasolina vai chegar mais barata, o dono do posto vai pegar essa diferença aí de preço e vai absorver como lucro para ele, não vai repassar para o povo. Exatamente por isso que a gente precisa ter políticas de preço de coisas essenciais, o combustível é uma delas, de maneira um pouco mais firme, tem que ser mais rígido nisso. A BR Distribuidora, por exemplo, uma empresa que era estatal, foi privatizada. A BR Distribuidora agora acaba por absorver lucros, né, no transporte do gás de cozinha, no transporte da gasolina.
Ô Henrique, mas você não acha que se o posto do lado diminui, ele obrigatoriamente vai ter que mudar o preço na bomba também?
Não necessariamente, porque tem pessoas... Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Eu não confio em todos os postos. Há postos que, pô, nunca abasteci, a gente fica meio ali de segunda. Eu prefiro abastecer nos postos que eu já conheço, exceto, salvo caso de emergência.
Então... Não, mas a livre concorrência, acho que a pergunta do Fernando, se me permite, né? Acho que ela é importante, que se o meu vizinho cobra menos que eu e a gente vende a mesma coisa...
Você diminui o
lucro. A tendência é que eu também vou cobrar menos, porque senão o Henrique, que vai passar aqui, ele não vai abastecer comigo, ele vai abastecer só no vizinho. Né? Eu acho que talvez nós tenhamos um desdobramento aqui, que é até criminoso, que possa ser em algumas cidades a formação de cartéis. Né? Historicamente, os postos de combustíveis, e não é de hoje, né? Isso a gente pode olhar o histórico aí, infelizmente, são muito associados à formação de cartéis.
Havia rede de postos envolvida até no crime organizado, para lavagem de dinheiro.
Exato, nós vimos recentemente esses escândalos, mas também existe uma outra mão, que é pensar quais são os custos também que são, né, repassados ali aos donos de postos de combustíveis, que também justifiquem. Nós temos órgãos de proteção ao consumidor. Eu não sou a favor de controle de preços, né? A gente viu no último governo, antes do Milei na Argentina, uma política de controle de preços que no fim levou a uma hiperinflação no país, né? Uma inflação que superou ali os 4 dígitos, que é quase uma coisa assim inacreditável, e isso veio muito em virtude de tentar segurar preços ali, ó, na marra, na mão pesada. O que eu acho que a gente precisa é um sistema mais claro, né? A gente precisa de ter aí o PROCON, o Ministério Público acompanhando, mas também temos que entender que se existe uma formação de cartéis, vamos investigar. Agora, se não existe, né, por que o preço não cai? Porque quando o preço sobe na refinaria, e nesse ponto tenho que fazer couro aqui, aí sobe na bomba, né, Fernando?
Sim, aí agora, é imediato.
Sempre
aí
passado, é, antes aí até é de chegar, já aumenta.
Com relação ao carro, Jess, tem um outro complemento aqui interessante, porque é outro problema que dói no bolso, é o IPVA, o valor do IPVA. Existe uma proposta para mudar essa cobrança do IPVA, não pelo valor do carro, que fica aí em torno de 1% a 4%, mas pelo peso do carro, já porque o IPVA é o imposto sobre a veiculação do automóvel. Não exatamente quanto ele vale, aí mudaríamos aí, a partir dessa proposta, o valor com peso, porque o valor cobrado pelo IPVA é de acordo com um preço que vai se deteriorando, porque o carro a cada ano custa menos, mas o IPVA não custa menos.
E esse critério não deve ser o único critério, mas ele tem uma lógica. Em muitos países ele é utilizado porque o peso, pessoal, para quem está acompanhando, é o desgaste da via, né? Quando o carro anda e ele é um carro mais pesado, ele em geral, ele desgasta mais. Mas o que a gente não pode entender é que existem alguns veículos no nosso país que eles, infelizmente, eles mantêm o país. Por que eu falo infelizmente? Porque falta infraestrutura logística. Quando a gente olha para os caminhoneiros, eles, em geral, estão andando com veículos muito pesados, né? Eles são sobretaxados nos pedágios, porque tem 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, mais eixos, e, ainda assim, né, são eles que estão movimentando o país. Ele é o modal principal que a gente tem. Então, eu acho que é importante a gente entender que esse critério deveria ser levado em conta, mas a gente também tem que levar em conta, Fernando, a idade do carro, né? Essa do governo de, carro antigo não vai pagar IPVA. Isso é uma brincadeira. O carro antigo tá lá, ó, poluindo, tem normalmente um escapamento sem filtro, sem nada. É o carro que quebra na estrada, é o carro que quebra na rua. Aí fala, ah, mas é porque a pessoa não tem condição. Não, eu acho que a gente precisa mudar esses critérios, que a justiça social não é isso. Né?
Eu sei, não, é que é muito caro 4% o valor que é cobrado caro em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, caro, em Brasília. 4% do valor de um carro, já é caro comprar o carro.
É muito caro. E aqui, nós falamos de políticos ruins, teremos que dar parabéns, porque se tem um deputado federal que faz um trabalho maravilhoso, é o Kim Kataguiri, aqui de São Paulo.
Essa lei, porque... esse projeto é dele,
é,
né?
É, esse projeto é dele. Aí. O projeto da autoescola, da modificação na autoescola também é dele. Então, assim, Kim é muito ativo em relação a isso. E isso é importante, porque é muito injusto a forma como é cobrado. Claro, existem outras melhorias, outras situações, mas a questão é diminuir o imposto. Os carros já estão caríssimos no Brasil. Um carro popular está num patamar elevadíssimo. E aí, para o final do dia, ainda temos a nossa gasolina mais cara. E aqui nós tivemos uma longa discussão entre os colegas das razões. A razão da gasolina estar mais cara, muitas vezes, não é só uma decisão, Henrique, do dono do posto, não. É o custo logístico, é a mistura, é o imposto. São várias questões. Então, a refinaria, ela é uma parte, mas a distribuidora é outra parte que aumenta valor e o posto é um lugar final. O custo Brasil, a falta de investimento que nós temos em infraestrutura, em transporte, tudo isso encarece muito também o custo da nossa gasolina.
Muito que bem. E agora aqui na nossa bancada temos a presença ilustre. Temos aqui conosco Giovanni Chacon. Alegria te receber aqui para contar sobre a rodada, sobre as notícias e novidades do esporte no Brasil e no mundo. Bem-vindo.
Tudo certo, Fernando.
Tudo certo.
Todo mundo aqui na bancada do Morning Show, sempre bom estar por aqui. Pois é, o Corinthians jogou ontem pelo Campeonato Paulista, um jogo que tinha sido ali atrasado por conta da participação para a Supercopa. O Corinthians que foi campeão no último final de semana e venceu com as crias do Terrão, venceu e venceu tranquilo o capivariano por 3-0, uma vitória maiúscula, coloca o Corinthians numa posição muito confortável na tabela de classificação do Campeonato Paulista, faltando duas rodadas agora para o término da primeira fase, depois começa o mata-mata dessa competição. Mas nessa temporada 2026, a gente está dividindo as atenções, uma hora Campeonato Paulista, uma hora Campeonato Brasileiro, porque no final de semana tem derby, Fernando.
Sim.
Derby entre Corinthians e Palmeiras, jogo muito importante, esse mais uma vez válido pelo Campeonato Paulista. Claro, o Jovem Pan vai cobrir, fazer, trazer todos os detalhes, mas a preparação e a expectativa é muito grande e há quem coloque o Corinthians até como favorito pela bola que tá jogando.
Mesmo com o Palmeiras vindo de uma goleada.
É, vem de goleada, é verdade, mas a inconstância do time nesse começo de temporada, ter perdido também de goleada para a equipe do Novo Horizontino, tem gente que coloca o Corinthians como um time que tá jogando melhor. Não só que tenha o melhor time necessariamente, que tenha uma equipe mais forte ou não, esse é um outro debate, mas que está jogando melhor, desempenhando melhor. É aquilo, né? Quanto melhor você desempenhar dentro de campo, mais fácil chega o resultado. Mais fácil você fica em campo, tranquilo, de boa, para conseguir.
Quem diria, né?
Pois é, o Corinthians.
Tão criticado, crise interna,
dívidas, né?
Dívidas, enfim. E agora também a notícia, abertura das Olimpíadas de Inverno, né? Notícia no mundo, né?
Milão, né? Milão, uma cidade lindíssima, né? E que recebe agora as Olimpíadas de Inverno, abertura nessa sexta-feira, mas que já tivemos alguns esportes acontecendo, tipo, teve jogo já de hockey, curling, eu sempre gosto do curling, né? Vassourinha ali.
É engraçado, né? No mínimo engraçado, é.
Legal aquilo lá.
Vale soprar? No curling vale soprar?
Vale tudo, só não vale encostar na pedra.
E a delegação brasileira chega confiante?
15 atletas, 15. Entre os titulares e um reserva, então são 14 atletas e um reserva, tem naturalizados. Um deles é o Lucas, que é um fenômeno, né? Lucas Pinheiro, porque ele nasceu em Oslo, é filho de pai norueguês e mãe brasileira, defendeu a Noruega a maior parte da carreira e fez uma breve aposentadoria. Quando ele voltou, ele decidiu por defender a bandeira brasileira. Então, ele é número 2 no mundo no esqui slalom.
Chance de medalha? Chance clara.
De medalha enorme, inclusive a de ouro. E o Brasil nunca passou perto disso. Então é muito bacana.
Legal.
A gente fica na torcida.
Gente, olha que bacana. Esse norueguês, / brasileiro, ele sai da seleção, que é número um em medalhas no esporte olímpico de inverno, e vai pro, quase lanterninha. O Brasil nunca ganhou medalha.
E ele disse que fez isso porque ele também parou de se identificar com a seleção norueguesa, estava quase tendo burnout, estava surtando, e ele viu que no modelo brasileiro ele conseguia ser mais feliz. Isso também é legal, né, Fernando? Acho que ele se identificou com a nossa cultura.
Ser brasileiro é bom demais, credo. Já imaginou ser de outro país?
E se ele tem a possibilidade, um pezinho aqui, põe os dois pés.
É, e ele escolheu assim, no quadro de medalhas é a posição inversa. É só você virar assim, né? A Noruega é número um, o Brasil tá bem lá embaixo, ele tem que inverter, mas olha que orgulho, se ele ganha a nossa primeira medalha em Jogos Olímpicos de Inverno, que maravilha.
Seria um absurdo de legal, a gente vai ficar na torcida pelo Lucas. Foi até curiosa a história de como os pais, eles se conheceram num voo, né, e dali começaram a namorar, casaram, enfim, e tiveram o Lucas, e o Lucas aí, jovem, inclusive, não será a primeira e única Olimpíada de Inverno com o Brasil. Com certeza ele aparecerá na próxima.
É, legal. E vale lembrar, assim, né, que se a Noruega é número um na Olimpíada de Inverno, na Olimpíada de Verão, aí a gente dá o troco, a gente fica ali entre os 20 colocados, né, e a Noruega nem aparece, embora também tenha medalhas importantes nas Olimpíadas de Verão, né?
É que eles priorizam muito mais o esporte individual, né? O Brasil tem muito mais fama no esporte coletivo, com exceções na vela, uma parte individual, no judô, você pode ter no tênis também, mas a gente sempre prioriza muito mais as competições coletivas. A Noruega tem uma tradição de esportes mais individuais, com exceção do hóquei, que é sempre muito forte.
Olha, muito obrigado. Eu acho que você vai ter um fim de semana de muito trabalho aí nessa cobertura esportiva.
Vambora, os dois
não tá
dias,
de folga. Valeu, bom trabalho para você. Eu queria só comentar aqui uma notícia da uma postagem da Casa Civil que chama de Playboy, quem ganha mais de R$5.000. Então, essa questão, o que você achou, Jess?
Então, exatamente, o perfil da Casa Civil fez esse meme, que é uma referência a uma briga do Big Brother Brasil entre Jonas e Babu, colocando que o Playboy é quem ganha mais de R$5.000. Eu achei patético. E eu achei patético porque, além de pessoalizar, vem de uma realidade econômica muito problemática, em que quem ganha R$5.000 é tratado como riquinho. Agora me conta um negocinho, se você é um pai de família com 3 filhos, tem toda uma estrutura ali de casa, colégio, várias coisas, R$5.000 é muito dinheiro? Não é. Colocar que quem ganha R$5.000 é playboy é patético em termos econômicos. Mas eu vou além. É horrível esse tipo de ataque, até mesmo se ganhasse, que ganha 1 milhão. Isso também é um ataque ao trabalho, a quem se esforça, a quem empreende, a quem faz acontecer muitas vezes no Brasil, e vem parte de alguém que ganha mais de R$5.000. No fundo, hoje nós estamos falando de servidor público,
servidor público,
teto de R$46.000.
Mas vamos tentar contextualizar também. Acho que o que está fora de questão aí, fora de lugar na frase, é a palavra playboy, porque R$5.000 é um salário digno, um salário bacana, né? Eu acho que o playboy é que atrapalhou tudo. Vocês não concordam?
A palavra playboy às vezes pega um pouco mal, mas a Jess trouxe, né, que, pô, é um meme. E hoje na internet os memes têm uma repercussão maior, você consegue viralizar mais, você consegue ali comunicar melhor.
Você está passando pano, né?
Há meses atrás havia uma reclamação gigante quanto à comunicação do governo federal, do que era feito, do que era proposto. E, querendo ou não, o meme final aí atingiu o objetivo, que era divulgar, ampliar e chegar em mais pessoas a questão da isenção do imposto de renda.
Eu gostaria de saber qual é o percentual de pessoas que ganham R$5.000 no Brasil.
Eu acho que
será baixo, não será alto.
Acho que vale a pena levantar isso, mas eu estava dentro de uma loja de telefonia, né, das companhias de telefone, no momento que eu vi esse meme ontem à noite. E eu mostrei isso para o atendente. Ele olhou para mim e falou assim: uai, eu com as vendas aqui eu consigo ganhar mais do que isso. Mas ele comentou o que a Dias falou. Ele falou: só que eu tenho 2 filhos para pagar a pensão e eu tenho a minha família ainda dentro de casa que eu ajudo. Então eu acho assim, realmente eu acho que a maioria da população ganha menos de R$5.000, mas nós não podemos rotular como qualquer pessoa que ganha mais de 5 mil como um playboy. Tem muito motorista de aplicativo que consegue tirar mais do que isso, só que trabalha às vezes 12 horas por dia. Ah, mas tem a proibição, mas a gente sabe que eles dão um jeitinho, porque eles precisam ganhar esse dinheiro. Então eu acho que o lugar do governo não é fazer meme para viralizar, para ter trend. Acho que o lugar do governo é governar pro povo, sabe? Não é fazer esse tipo de seleção.
Mas o governo está está governando para o povo, tanto que conseguiu isentar quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda, algo que, poxa, a tabela do imposto de renda não estava corrigida há bons tempos já.
Passa pano,
que,
né? Assim,
eu tô indignado que vocês aí, de direita aqui e tudo mais, estão de mimimi para cima de um meme, poxa. É um meme que teve...
É a conveniência, né, Henrique?
O meme chegou nas pessoas, isso que importa. É lógico, a questão de Playboy não é ofensiva. É, no Brasil...
A direita posta um meme, ele traz aqui, no Brasil, traz foto, ele faz gracinha.
Eu não trouxe agora, nenhum meme,
agora,
fiz um meme com vocês
agora,
ontem,
quando vem a esquerda fazendo a mesma coisa, aqui, Henrique, a conveniência não permite.
Eu fico impressionada. Oh. Não é que nós estamos de mimimi, é que eu não tô falando da tia Lourdes, não tô falando do seu Instagram, eu tô falando da Casa Civil. Eu estou falando de um órgão que precisa ter impessoalidade, linguagem técnica, que precisa se dar o devido respeito e que mesmo se a postagem tivesse 30 mil reais, eu não acho apropriado ficar qualificando ou desqualificando as pessoas com o que Playboy significa. Vamos lá, o que Playboy significa? É uma gíria que diz respeito a quem tem vida fácil.
Filhinho de papai.
Filhinho de papai, não faz nada. Quem ganha 5 mil reais, tem muita gente que ganha 1 milhão e não é Playboy. Boy, não é filhinho de papai. Olha pra quem ganha 5 mil reais trabalhando, dando o seu melhor e de repente tem que ver esse tipo de meme na internet de um grupo que nessa semana veio a público aí que gastou mais de 72 bilhões, B de bananeira, bilhões, gastou 72 bilhões em despesas administrativas, o maior gasto dos últimos 9 anos.
Horas
então, sabe quem é Playboy? Sabe quem é Playboy? Só um minutinho, sabe quem é Playboy? Quem nós, como Estado, estamos sustentando. Nós estamos sustentando um monte de político, um bando de autoridade que faz meme na internet, faz gracinha, quer fazer meme com os outros, mas que ganha muito mais de 5 mil, não trabalha, é filhinho de um estado chamado Brasil e é sustentado por nós. Mas na hora de ir pra internet usar memezinho, vai lá e faz. E eles ainda zoaram, eles fizeram graça com, você tem carisma, você não tem carisma. Olha a informalidade no Brasil, olha a quantidade de gente que pode até ganhar mais de 5 mil, mas às vezes tá com a carteira assinada e não vai ter a isenção do imposto de renda. São muitos problemas para um governo que tem tudo isso ficar bancando meme.
Você que está assistindo em casa, saiba muito bem de que as críticas estão sendo feitas a respeito de um meme postado, ok, pela Casa Civil, que tinha um intuito de viralização, e está sendo amplamente criticado como se, não esqueçam, passando o governo que mais fez pela população mais pobre postou esse meme, estão tentando desqualificar o governo que mais trabalhou pela população que mais precisa.
Nós vamos inaugurar um quadro aqui para o Henrique, que vai ser o Passando Pano.
Eu vou precisar dar uma água para os três, e vou pedir um rápido intervalo na rede de rádios e também na TV. Daqui a pouquinho, adivinha, a gente está de volta.
Taco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas Lojas 100, só R$2.098 à vista, ou 12 de R$202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas Lojas 100, só R$2.098 à vista, ou 12 de R$202,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Venha renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e Decoração. Os favoritos da casa com até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, salas de jantar, decorações e tudo para o seu ambiente à pronta entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis e Decoração com descontos de verdade e o melhor custo-benefício do mercado. Visite hoje mesmo uma loja da Open Box 2 mais próxima ou compre pelo site em openbox2.com.br.
Town, and when the rain would
responsável, incumbido de lavar esses recursos angariados de forma ilegal, de forma irregular. Essa comunidade Rio das Pedras fica no Itaiangá, zona sudoeste do Rio de Janeiro, uma região, inclusive, que vai ser o ponto de partida, o projeto piloto do processo de retomada de territórios que acontece a partir desse ano de 2026 aqui no Rio de Janeiro. Nós temos no território fluminense mais de 1.800 favelas, sendo aproximadamente 800 somente aqui na capital, dominadas ou por traficantes ou por milicianos. Essa região do Itaiangá, durante os últimos anos, foi controlada e dominada pelos grupos paramilitares. Mas em 2024, quando o Vermelho anunciou que estaria começando uma campanha de expansão territorial em nível nacional e em nível local. Um dos alvos principais foi justamente essas comunidades do Itaiangá, Lemuzema, Tijuquinha, adjacências. Por enquanto, a milícia já perdeu o controle de todas elas, apenas mantém naquela região do Itaiangá. A Rio das Pedras é uma comunidade com bastante densidade, com muitos moradores e por onde circulam muitas pessoas e, consequentemente, muito dinheiro. Agora, a serviço dos milicianos. Agora não, há muito tempo, viu, Fernando?
Viga, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você, bom fim de semana aí no Rio de Janeiro. Valeu pela participação aqui no nosso Morning Show. Jess, a luta contra as milícias, né, mistura, né? É mais um ingrediente nesse caldeirão aí do crime organizado, né?
E é muito triste, é um absurdo que isso esteja tomando vários estados, várias localidades dentro do Brasil. Essa operação Intocáveis, eu acho que é um nome muito simbólico, para lembrar que muitas vezes até mesmo determinados agentes públicos são cooptados pelo crime, pelo tráfico. É muito difícil, é muito triste.
Muito bem, vou chamar da Núbia também, que tem informações sobre uma casa-bomba desarticulada pela Polícia Militar durante uma operação na zona oeste da capital. Da Núbia, direto da redação, com você.
Isso mesmo, Fernando. 3 pessoas foram presas. Essa casa-bomba ficava no Jardim Equador, ali na zona oeste da capital paulista. A polícia, então, conseguiu prender essas 3 pessoas. Além disso, um desses criminosos já tinha uma passagem para a polícia, era procurado e ele estava com uma pistola .40. Um simulacro de arma de fogo também foi apreendido, dinheiro e uma espingarda. A polícia segue com essas investigações a fim de desarticular esse tipo de casa-bomba, são diversas espalhadas e principalmente nesses locais de comunidade. Então a Polícia Militar também utilizou ali o canil central para ajudar durante essa operação que terminou ali com pelo menos 3 criminosos presos. Volto com você.
Obrigado, Danúbia. Bom trabalho. Qualquer coisa, toque, 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 chama aqui, tá bom? Valeu. E agora a gente muda de assunto, porque a gente tem um convidado ilustre. E para falar sobre ele, eu quero falar, quero pedir que a nossa LA Manager rode o que a gente preparou aqui, a apresentação do nosso Ricardo Tozzi. E agora que a gente vai ver, eu tenho o break da rádio. Vamos ver, então. Vamos ver.
Aos 50 anos, Ricardo Tozzi vive uma fase de virada. Mais seletivo, mais crítico e mais interessado em histórias que provoquem reflexão. Conhecido do grande público por personagens marcantes na televisão, o ator agora volta aos palcos em um dos maiores fenômenos do teatro brasileiro. Depois de conquistar mais de 1 milhão de espectadores em todo o país, a comédia Toque Toque retorna a São Paulo no Teatro UOL. Na montagem, Tozzi interpreta Vicente, um homem incapaz de parar de calcular números, probabilidades e a própria vida. Para Ricardo, Toque Toque vai além da comédia. Usa o riso para falar de empatia, convivência e limites. Um espelho desconfortável, mas afetuoso das obsessões que todo mundo carrega. No teatro, longe do sincericídio das redes sociais, Tozzi reafirma uma escolha muito clara: menos ruído e mais presença. Inclusive, mais presença aqui na bancada do nosso Morning Show.
Aí, presente aqui conosco. Bem-vindo, Tozzi. Alegria
prazer,
ter você,
Fernando.
Aqui.
Prazer é meu total.
Muito bacana. É uma peça que fala muito sobre isso que a gente está dizendo, né? Essa presença, esse entendimento. Peça que já foi vista por mais de 1 milhão de pessoas. E que trata dessa nossa neurose coletiva, né?
Eu acho que o grande trunfo desse espetáculo é justamente pegar, talvez, uma questão das pessoas que têm um transtorno, vários transtornos, né, que é super comum ter em vários graus diferentes, mas transformar isso de uma forma muito leve, ri disso de alguma forma. Quer dizer, eu acho que é um espetáculo que abraça todo mundo, ele não julga, já que todo mundo que está ali esperando naquela sala do médico tem alguma coisa, e eles vão interagindo e vão descobrindo que, na verdade, se abraçar é através do amor, eles tentam resolver a questão
são
deles.
São quantas pessoas esperando na sala?
Seis, são seis.
Quantas estamos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco.
Na verdade, são cinco, Jess. São cinco, tem uma outra atriz.
Todo mundo precisa.
E é mais ou menos
mental.
Isso, a peça é mais ou menos isso, né? Eles estão ali, não se conhecem.
Exatamente. E cada um com o seu toque.
Cada um com o seu problema.
E os personagens em si são muito engraçados. Então, um começa a olhar pro toque todo e fala assim, meu Deus, como ele é esquisito, mas...
Todo mundo ali tem a sua questão.
E o médico nunca chega.
O médico, na verdade, não, eu não posso contar. Tá. Esse é o grande desfecho, mas o médico nunca chega.
Uhum.
E o médico é atrasando, e tudo acontece de uma forma surpreendente, que é essa que é a genialidade que acho que o autor francês colocou nesse texto, que ele é, além de tudo, impressionante, a trama, né, ela surpreende, mas assim... Turma, é riso garantido, porque eu acho que uma forma da gente se identificar com tudo isso, porque todos nós temos as nossas esquisitices, que a gente até tenta esconder, ali vem tudo muito claro e é legal porque você vai rir de coisas que você se identifica, mas não fala pra ninguém. Você vai rir quietinho com você, sabe?
Ô, Tos, eu vou chamar um rápido break aqui na nossa rede de rádios e a gente continua conversando aqui.
Jovem Pan, Morning Show.
Você olha para a bolsa de valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Jovem.
A gente está voltando para a rede de rádios. E aí, já que eu tomei a palavra, tomei a força para voltar, eu queria falar o seguinte, Jazz, eu concordo com você. Você vai assistindo uma série, aí tem aquele momento assim, estou sendo enganado. Tem um momento na série que você está sendo, enrolado.
Ludibriado.
E ludibriado. Aí sim, você...
Eu vejo pelo aquele quadradinho, assim, aconteceu isso, isso.
Não, mas eu confesso que no final de uma série que eu estava vendo esses dias agora, o final entrou uma cena grande de dois personagens que eu acho chatos. Realmente, eu me falei... Já sei que vai dar isso aqui. O final eles vão acabar se beijando. Tô... Mas eu não gostava dos personagens, mas dos atores.
Isso é toque também, não? É toque?
Não, de isso assistir, não é toque. Assistir. Eu acho que isso é uma coisa, uma necessidade que a gente tem hoje de realmente estar intensamente vibrando com o que você tá vendo.
Porque, não, eu tô pensando...
A gente não tem mais aquele tempo, Fernando, de ficar, por exemplo, as novelas antigamente, que era o ritmo das pessoas. Então, a família estava ali vivendo e a novela passando. É. Então, não precisava estar o tempo todo... Meu Deus. Eu estava ali jantando, conversando, e a novela se repete. Então, a gente reclamava como atores. Falava assim, cara, eu já contei isso mais de 1000 vezes. Falava, fica quieto, quem assistiu ontem não assistiu hoje. Talvez quem nunca assistiu está vendo hoje pela primeira vez. A gente conta a história da novela todo dia, todo capítulo, praticamente. Então, esse ritmo dessa calma não tem mais.
É, mudou bastante.
A pessoa zap, vai para outro lugar.
Nós temos esse mundo de toque, né? Toque é pular cenas
então,
em série.
Então, toque é pular cenas. Toque deixou de ser a sigla literal, transtorno, para virar gíria, né?
Virar uma gíria,
eu tenho toque disso, toque daquilo.
Uma mania.
A gente foi para as ruas para saber qual é o toque das pessoas. Dá um toque por aí, né? A gente foi para saber se esse transtorno pode parecer mania, frescura, mas é assunto sério de saúde mental e é assunto do nosso Povo Fala.
Antes de sair de casa, você sempre confere várias vezes se o gás foi desligado, se todas as luzes foram apagadas ou se a porta está trancada. Isso pode até parecer perfeccionismo ou então um jeito pessoal. Mas em alguns casos, isso pode ser toque, o transtorno obsessivo compulsivo. E por isso a nossa equipe veio aqui para as ruas de São Paulo saber o que a população conhece sobre esse assunto. Bora conferir? O que você sabe sobre o toque?
Eu tenho um pouco de toque. Sempre olhando se as coisas estão no lugar, se está tudo limpo. Aí, às vezes, chega a passar dos limites. E aí, quando passa dos limites, aí chega a ser um toque, na minha opinião.
Eu sei que são coisas que impedem a pessoa de ter uma vida normal, assim. É a ideia que eu tenho sobre isso.
É uma doença obsessiva que a pessoa precisa deixar tudo em ordem, organizada, né? Ela vai e dá uma olhada se tá tudo certo, depois volta, repete. Mais ou menos isso.
Toque é quando uma pessoa gosta de dar as coisas muito bem organizadinhas ou tem toque com alguma coisa. É sobre isso.
Pedro, ponto de vista, que é tipo quando a pessoa é muito cismada com algo. Então, tipo, por exemplo, eu não tenho toque, mas eu tenho muita agonia de porta aberta. Aí, pra mim, a porta não pode estar meio aberta, nem um pouquinho, assim, ela tem que estar fechada. Aí, tipo, pra mim, eu acho que é mais ou menos assim que a pessoa se sente. Porque ela não pode, não consigo dormir com a porta aberta.
E você acha que é uma mania, é frescura ou uma questão, talvez, de saúde mental?
Saúde mental. Porque, assim, eu sinto que não é uma coisa que a pessoa escolhe. É uma coisa que acontece, ela sente obrigação de fazer. E isso impede algumas... Ela fica com vergonha, gera um monte de coisa. É uma doença pra mim.
Eu acredito que é uma mania. É porque você vai viciando em fazer isso, né? Se você se habituar a dar aquela policiada, não vou fazer com tanta frequência, você acaba dando uma pisadinha no freio. Eu acho que é uma mania.
Eu acho que é uma questão de saúde, eu acho. A pessoa teria que fazer, talvez, um tratamento psicológico, alguma coisa nesse sentido.
Mania e frescura. Não frescura não, perdão, é saúde. Mas questão de saúde mesmo. Igual, basicamente igual a TDAH. Cada um tem o seu, digamos, jeito. Tipo, tem TDAH, tem a pessoa que tem aquela distração rápida, toque, e a pessoa é meio perfeccionista. Mas é uma questão de saúde mesmo, depende.
Eu acho que é saúde mental. Porque, às vezes, a pessoa... Tem esse negócio mesmo, sabe?
O que você mais sofre tendo toque, baby?
Tem que estar tudo limpo. O tempo todo. E com criança em casa...
Fica difícil.
Fica bem difícil.
O pessoal aqui na rua parece estar meio confuso. Alguns acham que é mania, outros que é uma questão de saúde mental. Mas, Fernando, quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto?
Pois é, Júlia Fermino, brilhando nas ruas de São Paulo...
quem vai nos ajudar é a psicóloga Larissa Fonseca, sempre presente aqui conosco. Que alegria te rever, Larissa. Tudo bem? Como é que vai?
Tudo bem, Fernando. Nós nos vimos aí outros carnavais.
Exatamente.
Do seu podcast uma
vez. Oi, que grande participação.
Estou muito feliz aqui novamente de estar no Morning Show. Sou colunista da Jovem Pan e esse assunto é extremamente interessante. Eu assisti a primeira temporada em 2008 da peça. Recebi um convite e ela distingue muito bem o que é uma mania e o que é o toque, efetivamente, né? Se você quiser, eu posso falar um pouquinho mais sobre a doença, né? Porque, assim, no toque, que é muito diferente de uma mania, tem uma distinção muito grande, porque existe um pensamento intrusivo, quase mágico, que faz com que a pessoa tenha alguns rituais e repetições para que não aconteça algo de ruim ou algo mais relevante na vida dela, né? Na mania, a pessoa tem alguma flexibilidade, por mais que seja um hábito ou um desconforto muito grande, de alguma forma ela consegue conviver com aquilo. Quem tem toque já não consegue.
Pois então, agora todo mundo fica querendo se encaixar nessa grande sopa de letrinhas que hoje existem disponíveis para a gente explicar o que a gente sente, o que a gente tem. São várias letrinhas para a gente escolher, né? Todo mundo tem que ter uma letrinha para se definir, na sua opinião?
Na minha opinião, não. Não precisamos ter letrinhas, mas isso ajuda a gente a se entender um pouco mais. Né? O toque, ele faz parte ali de um quadro de ansiedade e, como vocês estavam falando, né? Muitas vezes a rede social, ela traz essa ansiedade, essa inconstância, mas é muito diferente, por exemplo, de assistir uma novela vertical, porque você se mantém e consegue se manter entretido. Muitas vezes, quando é uma ansiedade e aumenta a nossa ansiedade, a rede social, você não consegue nem fixar a atenção naquele quadro.
E muita confusão entre as definições de mania, frescura ou questão de saúde mental, questão séria. Como é que a gente pode saber quais são os sinais de alerta, já que a gente está falando da peça, é uma comédia, mas de fato, me cite aí pelo menos três sinais que merecem atenção para a gente procurar uma ajuda especializada.
Quando a gente está falando do toque, existe uma ansiedade muito intensa que surge antes, e aí a pessoa sabe que ela precisa, por exemplo, desligar o gás e ligar algumas vezes para que algo ruim não aconteça, ou trancar a porta, destrancar por algumas vezes, e às vezes até ela volta na rua para fazer aquele ritual para que nada de ruim aconteça. Existe também algumas pessoas que têm a questão de lavar as mãos e aí percebe várias feridas nas mãos de tanto lavar as mãos. E aí isso é tratamento para a ansiedade que a gente realiza para diminuir essa obsessão e essa compulsão pelos rituais.
Muito bem. A gente tem uma outra questão aqui, eu não sei se é toque, se é mania, o que, que seria, você vai nos ajudar aqui, Lala. A Luísa Sonza declarou aqui, a gente tem o nosso convidado Tozzi também, nossa bancada vai opinar. Ela diz o seguinte, que ela não gosta desse contato físico, das pessoas que ficam abraçando muito. Ela fala, pelo amor de Deus, não gosto de ficar abraçando todo mundo todo dia, gente que você vê toda hora. Abraça pra gente que você não vê há pelo menos um mês. Então, eu queria ver a sua opinião. Realmente faz parte de uma vida social educada impor esses limites ou já é um exagero falar sobre isso?
Para algumas pessoas, né, no caso da Luísa, né, inclusive hoje ela trouxe uma questão, né, de que ela tinha parado medicações, enfim, e tratamento em relação à saúde mental. Então precisa ter uma atenção o quanto que aquilo, né, aquele ato como o carinho de pessoas causa um extremo desconforto. E aí a gente coloca alguns limites. A gente também pode falar um pouquinho daquele livro, Cinco Linguagens do Amor, que tem pessoas que têm a linguagem que é oferecer presentes, tem outras pessoas que é o ato de serviço ou palavras de afirmação, né, dizer que ama. E no caso dela, o toque, né, que é uma forma de amor, é extremamente desconfortável. E aí ela começar a questionar, né, quais os momentos que talvez ela tenha tido contato ou que era agradável o contato. E quem é aquela pessoa que está abraçando e que quer abraçá-la? Será que tem uma indisposição, é um limite que a gente coloca na pessoa, né? Quando a gente se afasta.
Eu quero ouvir nossa bancada aqui, Tosi. Tem também os tais beijinhos, né? Três beijinhos para lá. No Rio são três. No, não, em Minas são três. Em Goiás são quantos?
Não, e no Rio são dois.
No Rio são dois. São Paulo só um.
É um, quando não nenhum.
Não, e a gente deixa tanta gente no vácuo também, na vida
deixa
inteira.
No vácuo.
É muito chato.
Não, isso. Você vai cumprimentar uma carioca, voltar, ela vai
e
dar
pra voltar
dois.
Daquela, daquela trombada.
Minas não, é três pra casar e quatro pra não morar com a sogra.
Mas eu acho que aí é mais cultural, né? Porque a gente acaba se habituando com a coisa, a questão cultural, e aí o hábito meio que fica automático e realmente fica deixando as pessoas no vácuo. Mas eu não acho que seja um toque. É mais uma coisa cultural. Acho que é um costume. A gente tem muito isso de estar acostumado a repetir sempre a mesma coisa. Aí quando não rola, gera tem uma estranheza.
Certo? Tem muito gringo que estranha, né? Esse nosso contato físico e tudo.
De abraço, né? De muito abraço, de muito, né? Abraço.
Mas assim, a gente assistindo uma cena, vamos supor, a gente é irmão, eu te encontro feliz com você, eu faço assim?
Não dá.
A gente é muito latino.
Não combina, né?
A gente precisa dar uma... Mas eu concordo também ficar abraçando todo mundo. Às vezes você entra num lugar, mas já abraça um, aí você tem que abraçar dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Cara, não precisa.
Mas já aconteceu com vocês de tentar... Vai cumprimentar um carioca e aqui em São Paulo é um e é dois, aí fica aquela coisa meio que... Vai dois.
Você sabe, Fernando, uma época eu tive que aprender uma coisa, fazer um personagem na novela que tirava muito a roupa, que era o Insensato Coração, que tinha um bordão que era... Não sei se vão lembrar. Pô, Bibi, era um burrão, assim, sempre pelado. Todo mundo na roupa queria levantar minha camisa.
Na rua?
Então, todo mundo na rua falava, olha o Bibi. Levantava minha camiseta e falava, cara, Bibi, pelo amor de Deus. E aí eu desenvolvi um jeito, isso no meio da foto, tá? Eu abraçando pra tirar foto, a mulher puxava. Aí eu desenvolvi um jeito de pegar por baixo aqui e travar o braço de todo mundo. Então eu abraçava por baixo, a pessoa ia tentar fazer assim, eu fazia assim, ó. Não, mas durante essa, como o personagem era muito popular e ele parecia um queridão, assim, todo mundo sentia vontade.
Eu queria, inclusive, fazer essa pergunta pra você, Tosi. Muitas vezes tem essa confusão na cabeça muito. Das pessoas de o que é o personagem e o que é você.
Sim, mas como julgar também, já que você se apresenta na cara na tela da pessoa, dentro da casa dela, no quarto dela, como personagem. Então é difícil você.
Eu lembro de você encher de charme ali, né? Perdão.
Desculpa. Ricardo, você percebe que você criou uma forma de não ficar desconfortável na situação, você prendendo o braço e conseguiu se afastar de uma certa forma de algo que não era confortável para você.
Exatamente.
As pessoas levantando a sua camiseta. E no caso dela, o contato físico, não precisa falar que eu não quero contato físico, mas ela pode criar de uma certa forma esse afastamento.
Que, aliás, muita gente cria, né? Muita gente já tem aqueles assessores.
Sabe o que,
já vão...
que acontece? Grávidas não gostam que passe a mão na barriga delas. E elas já evitam ali só no movimento.
É igual careca também, né? Que não gosta.
Não. Pessoas que trabalham com espiritualidade não podem pôr a mão na cabeça. Então, assim, eu acho que invadir... A gente é muito, né, do contato físico, muito da emoção, do carinho, mas assim, invadir o espaço do outro... Tem que ter um respeito, eu acho.
Teria que ter um limite,
deveria
mas
ter.
Muitas pessoas não têm. É como barriga de grávida, né? Quando eu estive grávida, realmente, pessoas estranhas vinham pôr a mão na minha barriga e você se torna, assim, completamente invasivo. E aí você cria algumas formas para você se afastar, né? Para você tirar, ou você coloca a mão na frente, ou você faz outra coisa para que a pessoa se afaste.
Exatamente. Na pandemia, isso ficou meio definido, né? Não tinha nada de abraço na pandemia. E nesse momento, a gente está encerrando para a rádio. Muito obrigado pela companhia. Segunda-feira, a gente está de volta.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Non-stop. Jovem Pan. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música. I'm begging. One radio, all the hits. Esta I love the radio station. É a Jovem Pan.
this world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance. Don't go away.
Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Doutor Bempolio, o velório do Tavares, seu amigo que faleceu, é hoje, a partir das 8 da noite, no Funeral Palace.
Velório? Que mano é velório, Cilindy?
Ué, mas o senhor não vai?
Eu não, meu. Tavares era um puta de um chato, meu.
Ué, mas vocês não eram amigos?
Amigo nada, Cilindy. O Tavares era aquele típico chato rico, que a gente só tolera porque tem dinheiro, meu.
Nossa.
Nunca viu isso, Cilindy? Tem uns ricos chatos que a gente só tolera porque sempre pode pingar alguma coisa, meu. Um convite pra um final de semana na praia, um passeio de barco, uma carona no jatinho particular.
Ai, doutor Bimpolio.
É verdade, Sileidi. Tavares era desses, meu. Só que era fake, né? Que nunca me convidou pra casa dele na praia, nunca me deu carona no jatinho, meu. E olha que eu ria das piadas dele, hein?
Ai, doutor Bimpolio, que feio o senhor falar isso.
Feio. Feio era o Tavares, meu. Desagradavelmente feio, Slade. E ainda derrubava comida na roupa quando comia, meu. Horror.
É, bom, mudando de assunto, Dr. Bimpolio, chegou essa correspondência aqui pro senhor hoje.
Correspondência? Deixa eu ver. Convite pra abertura do testamento do Tavares? Vai se fuder, meu. Você que deixou alguma coisa pra mim, é? E Tavares, hein? Grande tatá, meu. Onde é que é o funeral mesmo, Slidy?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
Ah, IA escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olá! Como é que vocês estão, meus depenados pelo amor? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais um alucinado programa Pânico pelas centradas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa tão sexy e provocante quanto sua avó chupando cana. Sextou, você já sabe, não é? Diquinhas marotas. Opa. Na sexta-feira, para curtir o final de semana com eles.
Quem?
Olá.
Gilbertinho Barros.
Olá,
oi. E meu Maravigold.
Carequinha de ouro.
Como é que você está? Cacá.
Ah, não, não é esse.
Boa tarde, Emílio. Quer tecer? Saudade de você.
Quer tecer?
É incrível como cada vez que o tempo passa, você tá mais tesudo.
Muito obrigado.
Essa semana eu engordei tanto que achei que tava grávido. Mas agora estou pegando firme no Pilates com o Morgado. E mais firme ainda no choquinho do Samidana, conhecido como Bumbum Branco. Hoje vou para Buenos Aires, Zuzu.
Ah, é?
Vou me entorpecer de vinho e encher a raba de choripã.
Que gostoso.
Meu Little Harry já está com a varinha em riste, igual a bandeira do Brasil. Porque é hoje. Vou colocar fogo nesse graveto. Minha careca vai transpirar mais do que o cofrinho do MC Bin Laden. Com licença, que agora vou dar uma de Aladdin e ficar esfregando a lâmpada até crescer o gênio. Agora vem, meu leãozinho.
Ah, professor, que saudade que eu estava do senhor.
Ele.
Por que você não sobe no palco e vem dar esse curso pro leão, hein? Agora vem ele. Vem. Vem, Reginaldo, meu cowboy de jiboia, solta aí!
Sete melhores.
Cassina! Vem, Delari, vem! Traz minha pina colada e o cartão do Tourinho, que hoje eu vou estourar a hipoteca! Hoje é dia de passar o bagre, dia de amassar o capô do Fusca, Samidana! Vem, Zuzu, vamos esfarelar a paçoca no latrinca! Vem, Saminho, vem! Fique esperto com a cadeirada! Vamos lá, Emilhão! Não me diga não, porque hoje é dia de arrombar o Banco Master da Caro! Vem, Brasil! Aqui é só emoção! É o leão abrindo ala no seu buticão! Boa noite, Brasil!
Jovem Pan. Que alegria, que
texto, hein?
Muito. Que disposição, hein?
Muito bom, cara.
Muito bom. Chegou a hora da agenda.
Opa. Aí sim.
É o melhor stand-up comedy do Brasil. Você sabe que ele tem vários apelidos, porém, no meio, ele é conhecido como Gordinho Bunda Larga.
Sou eu.
É o nosso Morgado, Rogério Morgado.
Internet Bunda Larga.
Ei, Gordinho Brasil. Negócio... Internet
Bunda Larga. Ó, o seguinte, toda quarta-feira, show do Morgadão em São Paulo, no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. Oh, as redes sociais estão aí na tela para você acompanhar toda a minha agenda. Toda quarta-feira aqui, você que está vindo para São Paulo, está vindo curtir aqui, está vindo trabalhar, feira, convenção, não tem o que fazer à noite, vai no show do Morgadão toda quarta-feira, tá certo? Sábado agora, mais conhecido como amanhã, em Santo André. Você de Santo André e do ABC vai curtir o Morgadão no Hilários, a primeira casa de comédia do ABC. Hilários ABC, você compra o seu ingresso no ticketnamão.com.br. Não deixa pra última hora não, porque lá sempre esgota. ticketnamão.com.br. Entra já, compra o ingresso e fala pra patroa. Amanhã vai ver o Gordinho, vai rir pra valer, vai ser alegria e diversão em Santo André, tá certo? Dia 28, agora de fevereiro, São João da Boa Vista, show do Morgadão no Teatro Municipal, e você compra no site entradaverde.com. Abraço para a Jovem Pan, tá dando uma força lá em São João da Boa Vista. Compra lá, entradaverde.com, você de São João da Boa Vista. E para contratar, levar para sua cidade, faz o seguinte, manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br é o e-mail para você levar para sua cidade, para contratar, para fazer feira, convenção, alegria e diversão com o Gordinho do Brasil. Obrigado, Emílio!
Boa, Morgadinho! Fábio Gueré também tem, opa, show aí depois do carnaval.
Exatamente. Deixar bem claro, não me enche o saco antes do carnaval, e nem hoje também, porque hoje tem Raimundos lá em Santo André, no Santo Rock. Oh. Estaremos lá.
Sério?
Opa, sério. Vamos, Gordo?
Mas é óbvio.
Então vamos. Então,
alô, Digão.
Raimundos lá em Santo André, Santo Rock, muito bom. E dia 7 de março, já vai comprando, vai garantindo o seu aí, lá no Hilário, São José dos Campos, Hilários VP, uma casa sensacional, comida boa, bebida gelada e um showzão maluco, cidades sobre política. Segue lá, @FábioGueré, todas as informações bonitinhas, e vamos nessa, tocando o barco, Emílio, muito obrigado.
Muito bem, e agora a nossa homenagem a você. Aê, você sabe que o programa Pânico tem a melhor audiência do Brasil. Nada se compara à audiência cativa desse programa há mais de 30 anos. Portanto, esse momento, senhoras e senhores, é hora da homenagem à nossa audiência, à majestade.
Nossa audiência, a majestade de hoje é uma bela mineirinha da cidade de Patrocínio. Ela é videomaker e curte o bom e velho rock and roll. Adora se deliciar com a culinária mineira. Um detalhe, ela está solteira. Oh. Muitos aplausos e correios elegantes para a Nini Tarabal.
A Nini! Que isso, Votubi?
Que isso, cara?
Nossa, agora vai ser impossível.
Hoje a turma anima, né, Milhão?
Segura,
não é todo dia.
Você sabe que a turma aqui é terrível.
Só tudo um bem? Errinho aí, eu não tô solteira. Aí, apareceu as fotos com o namorado.
Ah, você não tá solteira?
Não. O Daniel texto.
Que bolou essa.
Não.
Você bolou?
É assim, o Daniel roteirista, ele tem alguns desejos.
Você bolou isso?
O roteirista.
Ele bolou pra te sacanear.
De forma alguma. Eu mostro aqui o texto, tá escrito solteira. Por isso
mas
que
quem te mandou isso?
O nosso solteirão das micaretas, Fábio Gueré.
Errinho básico da produção.
Não.
Solteira. Se não tiver solteira...
O cara bolou
a gente
o
torce pra que fique. Então.
Aline Maria.
É isso.
Aline Maria, profissão vídeo... O que faz o videomaker?
Vídeo.
Então, não.